a presente sessão. Peço ao primeiro secretário, no caso, respondendo pelo primeiro secretário, Bruno Araújo.
Ata número 03/20 da sessão ordinária do dia 11/2/2020, quarta sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19h15, dia 11 de fevereiro de 2020, no plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos com a presença dos vereadores Cleiton Dantas Dias, Seguim, presidente, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardo de Paiva, vice-presidente, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Mirubaix, segundo secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Domingos Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Genedi Vicente, Benete Ribas, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brito Fungueto, Wene Patrick de Souza, vereador Cinemar Gonçalves Costa Nema, Luciano Martins de Araújo, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, não compareceram à sessão. Expediente, a ata da sessão anterior, 5/2/2020, foi lida e aprovada sem ressalvas. Documentos lidos, ofício 66/2020. Do senador Vanderlan Cardoso, informando aos vereadores sobre o empenho e pagamento do recurso de custeio junto ao Ministério da Saúde para o município de Formosa, no valor de R$ 250 mil. E ofício 130/2020 da promotora de justiça Andréa Beatriz Rodrigues de Barcelos, convidando todos os cidadãos formosenses a encaminharem com registro fotográfico e indicação de endereço preciso notícia de obras paralisadas, abandonadas, sob a responsabilidade do poder público nesse município. Esses documentos foram lidos, respectivamente, pelos vereadores Jurandir Oliveira e Genedi Ribas, durante a fase do tema livre. Matérias lidas, projeto de lei ordinado oriundo legislativo, PL 13/2020, de autoria do vereador Joel Trovão, que estabelece a obrigatoriedade de avaliação periódica das estruturas físicas das escolas da Rede Municipal de Ensino de Formosa. Indicações 331, 332, 333 e 334/2020, de autoria do vereador Nema, 355, 356, 357, 358, 359, /20 do vereador Miro Bike, 107, 108, 109, vereador Bruno Araújo, 371, 372, 373, 374, 375 e 376/20 do vereador Carlinho da Vila, 279 a 284/20 do vereador Seguinho, 398 a 403/20 do vereador Domingos Filho, 11, 12, 13, 14, 15, 16/20 do vereador Mundim, 128 a 132/20 do vereador Eduardo de Paiva, 257, 258/20 do vereador Genedi Ribas, 229 a 234/20 do vereador Joel Trovão, 208 e 209/20 do vereador Luciano Martins, 314, 315 e 316/20 do vereador Macarrão, 164 a 167/20 do vereador professor Rafael. Matéria em discussão e votação únicas, moções de congratulação foram aprovadas por 3 votos favoráveis e 3 ausências, vereadores Luciano Martins, Nema e professor Rafael. As seguintes moções de autoria do vereador N. Patrick, 2/2020, a ser encaminhado ao cabo Eliardo Amado, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense, e a 3/20, a ser encaminhada aos senhores e senhoras Juscelma Mirelle Alves Borges, Noemi Ribeiro dos Santos, delegada doutora Fernando Martins de Lima, Vera Couto, Regina Barreto, Márcio da Silva Nelson e Marcos Vinícius Moreira Viana, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Ordem do dia, matéria de discussão e votação única, veto 1/20, veto parcial, autógrafo número 57 de 2019, do projeto de lei aprovado, número 34/19, de autoria do Poder Executivo. O veto recai integralmente ao inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 17, veto mantido por 3 votos favoráveis e 3 ausências, os vereadores Luciano Martins, Nema e professor Rafael. Projeto em primeira fase, discussão e votação, apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinária, oriundo do Executivo, foram votados em blocos e aprovado por 3 votos favoráveis e 3 ausências, vereadores Luciano Martins, Nem e professor Rafael. Os seguintes projetos, PLs 38, 2019, que modifica o artigo 1º da Lei 529, de 28 de junho de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifique das outras providências, na forma que menciona PL 2 de 2020, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade filantrópica, Sociedade de Instrução e Assistência Social, SIAS, e das outras providências. PL 3 de 2020, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade filantrópica, Associação dos Deficientes Físicos de Formosa, ADFOR, e das outras providências, e o PL 4 2020, que institui o abono de ponto por assiduidade aos servidores municipais e efetivos e estáveis, e das outras providências. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo foram votados em bloco e aprovado por 3 votos favoráveis e 3 ausências, vereadores Luciano Martins, NEM, professor Rafael. As seguintes matérias, PL 7 2020, de autoria do vereador Miro Bikes, que institui o Dia Municipal do Hip Hop no município de Formosa, e o PL 12 2020, do vereador Enio Patrick, que proíbe a inauguração de obras públicas municipais inacabadas ou que não possam ser usufruídas de imediato pela população. Tema livre, iniciado às 20 horas e 32 minutos. Oradores inscritos, vereador Eduardinho de Paz, vereador Jurandir Oliveira, Enio Patrick, Roberta Brito, Mundim, Geneide Ribas, Joel Trovão e Eduardinho de Paz. Vereador Geneide Ribas solicitou o seguinte registro em ata: no período de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, o vereador Geneide Ribas, como secretário de infraestrutura, não utilizou 1 litro de óleo diesel destinado aos assentamentos da zona rural de nosso município, falta de estrutura de máquinas pesadas e caminhões. Explicação pessoal às 21 horas e 43 minutos. Oradores inscritos, vereador Miro Bach, Jorge Trovão, Bruno Araújo, Geneide Ribas e Seguinho. Áudio e vídeo das sessões disponíveis às atas eletrônicas 3/2020, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPEL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21 horas e 49 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2020, no mesmo local e horário, para constar o primeiro secretário, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, lavrou a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão. Em votação.
Não, ata aprovada.
Ata aprovada.
Leitura da pauta.
Início da pauta ordinária do dia 2020.
Expediente, matérias a ser lidas, matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Joel Trovão, PL 14/2020, institui meia entrada em eventos de cultura, esporte e lazer para doadores de sangue e medula óssea no município de Formosa. PL 15/20, proíbe o uso de cigarros, charutos, cachimbos e afins por professores, funcionários, alunos e demais pessoas nas dependências de estabelecimentos educacional público ou particular localizados no município de Formosa. PL 16/20 estabelece tempo máximo para o atendimento de clientes em fila de supermercados e que todos os supermercados possuam banheiros adaptados para pessoas com deficiência.
É pela ordem, presidente. Pela ordem.
As ordens.
Eu queria que retirasse o projeto 15/20, que já descobri que tem uma lei já no município que complementa o projeto. Eu queria que fizesse a retirada dele, por favor.
Retirado o projeto.
É do 15/20, por favor.
E o 16/20, vereador? O 16/20, não tem como você... desculpe eu falar para o companheiro, mas não tem como estabelecer fila em supermercado, depende de quem está na sua frente. E praticamente todos os supermercados que eu conheço aqui tem banheiro adequado. Tá? Só para...
Só um pouquinho, é tempo de atendimento, né? Então, é outra coisa. Vamos mandar o projeto para a comissão analisa, né?
Os projetos irão para as comissões para parecer.
Indicações, solicita o senhor Gustavo Mar de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, indicações 335/20, realizar a operação Tapa Buracos na Rua do Mercado, bairro Jardim, Califórnia. 336/20, promover o funcionamento da sala de saúde no projeto de assentamento PA Vale da Esperança. 337, realizar a operação Tapa Buracos na Rua 10, Parque Dom Bosco. 338, realizar a operação Tapa Buracos na Rua 14, no Parque Dom Bosco. 384, realizar patrulhamento e encascalhamento no projeto de assentamento PA/1. 385/20, realizar patrulhamento e cascalhamento, projeto de assentamento PA/Verde. Vereador Miro Bikes, 360, realizar a melhoria da segurança pública com instalações de câmeras de segurança em toda a extensão da Avenida Senador Coimbra. 361, instalar 2 postes de iluminação em frente ao cemitério na Rua 10, setor Bosque, Distrito Bezerra. 362, realizar a pavimentação asfáltica na Rua 4, 460, bairro São Francisco de Assis. 363, fazer divulgação do cronograma da Operação Tapa Buracos pelas mídias sociais da Prefeitura Municipal de Formosa.
Indicações, vereador Bruno Araújo. Indicação número 110/20, realizar cirurgia de laqueadura no HMF, Hospital Municipal de Formosa. Indicação número 111/20, contratar médico especialista em ortopedia para atendimento na UPA, unidade de pronto atendimento. Indicação número 112/20, disponibilizar para a população em geral a listagem diária dos médicos plantonistas no HMF, Hospital Municipal de Formosa, e suas respectivas especialidades. Vereador Carlinho da Vila, indicação número 377/20, realizar operação Tapa Buracos na Rua 27 do bairro Bosque. Indicação número 378/20, realizar operação Tapa Buracos na Rua 28, bairro Bosque. Indicação número 379/20, realizar operação Tapa Buracos na Rua 31, bairro Bosque. Indicação número 380/20, realizar operação Tapa Buracos na Rua 22, bairro Bosque. Indicação número 381/20, realizar operação Tapa Buracos na Rua 33, bairro Bosque. Indicação número 382/20, realizar recapeamento asfáltico na Rua Coronel Pedro Borba, bairro Jardim, Califórnia. Indicação vereador Seguin, realizar operação. Indicação número 285/20, realizar a operação Tapa Buracos em toda a extensão da Rua 10A, bairro Jardim Oliveira. Indicação número 286/20, realizar limpeza geral em toda a extensão da Rua 12A, bairro Jardim Oliveira. Indicação número 287/20, realizar a operação Tapa Buracos em toda a extensão da Rua 20, bairro Jardim Oliveira. Indicação número 288/20, realizar a revisão de lâmpadas na Rua 15, bairro Jardim Oliveira. Indicação número 289/20, fazer parceria com o Corpo de Bombeiros Militar a fim de que seja ministrado curso de primeiro socorro para os professores e funcionários da rede de ensino do município. Indicação número 290/20, realizar revisão de lâmpadas na Rua 22, bairro Jardim Oliveira. Indicação vereador Domingos Filho. Indicação número 405/20, realizar a operação Tapa Buracos na Rua Honório Lobro, bairro Centro. Indicação número 406/20, realizar limpeza geral na Rua 29 de Maio, bairro Vista Alegre. Indicação número 407/20, realizar limpeza geral na Rua 6, bairro Parque São Francisco de Assis. Indicação número 408/20, construir uma creche no bairro Parque São Francisco de Assis. Indicação vereador Mundim, indicação número 17/20, realizar operação Tapa Buracos na Rua 4, quadra F, bairro Jardim Bela Vista. Indicação número 18/20, realizar operação Tapa Buracos na Rua 3, bairro Bela Vista. Indicação número 20/20, realizar patrulhamento e cascalhamento nas vias de acesso ao PA Fartura 1 e 2. Indicação número 21/20, realizar patrulhamento e encascalhamento na Rua Anita Garibaldi, Vila Aurora. Indicações, vereador Eduardinho de Paiva, indicação número 133/20, realizar a operação Tapa Buracos e Lama Asfáltica na Rua 9, bairro Vila Verde, próximo à clínica de hemodiálise. Indicação número 134/20, providenciar a colocação de bancos e luminárias na pracinha da Rua do Brejão, Distrito do Bezerra. Indicação número 135/20, disponibilizar o cronograma para retirada regular de lixos contaminados na UBS 11, bairro Jardim, Califórnia. Indicação número 136/20, realizar patrulhamento e encascalhamento da estrada que via para Serra Bonita, sentido nascente do córrego do Bonito, distrito do Bezerra. Indicação número 137/20, realizar patrulhamento e encascalhamento da estrada da Escola Agrícola Zona Rural. Indicação número 143/20, realizar reforma geral na ponte do Caraibinha, distrito JK. Indicação vereador Genedir Ribas. Indicação número 259/20, instalar sistema de monitoramento por câmeras no Centro Municipal de Educação Infantil Helena de Souza Santos, bairro Parque Lago. Indicação número 260/20, fiscalizar os ônibus que circulam ou detêm concessão para prestar serviço em nosso município. Indicação número 261/20, instalar sistema de monitoramento por câmeras no Centro Municipal de Educação Infantil Ana Ribeiro de Freitas, na Rua 11, bairro São Benedito. Indicações, vereador Joelso Trovão. Indicação número 235/20, realizar limpeza dos bueiros localizados na Rua Brasília, bairro Pampulha. Indicação número 236/20, realizar patrulhamento e encascalhamento no final da Avenida Posto Agropecuário, após o anel viário, na Estrada de Chão, bairro Parque das Laranjeiras. Indicação número 237/20, fazer quebra-molas no final da Avenida Posto Agropecuário, próximo ao mercado Sagarana, bairro Vista Alegre. Indicação número 238/20, realizar limpeza nos fundos da Secretaria de Saúde em frente à Farmácia Municipal. Indicação número 239/20, realizar troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 11, próximo ao supermercado Resende, no setor Nordeste. Indicação número 240/20, realizar operação tapa-buracos na Via 21, em frente ao posto Fórmula 1, setor Sul. Indicações, vereador Luciano Martins. Indicação número 211/20, construir arquibancadas no campo Siqueirão, distrito do Bezerra. Indicação, vereador Macarrão. Indicação número 317/20, construir ponto de ônibus com cobertura no final da Rua 11, em frente ao IFG, Instituto Federal de Goiás, bairro São Benedito. Indicação número 318/20, construir posto de saúde, bairro Parque, no bairro Bosque 2. Indicação número 319/20, construir pista de caminhada em todos os canteiros da Avenida Califórnia, a partir da Academia Túlio Vaz. Indicações, vereador professor Rafael. Indicação número 168/20, criar programa educativo Pequeno Agricultor Sustentável nas escolas da zona rural. Indicação número 169/20, fazer faixa de pedestre em frente ao colégio professor Sérgio Fayade. Indicação número 170/20, fazer faixa de pedestre em frente ao colégio Leônidas Magalhães. Indicação número 171/20, fazer acompanhamento pedagógico familiar para alunos em situação de risco social na rede municipal de ensino.
Alô. Indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Projetos em segunda fase.
Ordem do dia, né, senhor presidente?
É ordem do dia.
Senhor presidente, questão de ordem. Quero passar um requerimento à Vossa Excelência.
Autoria do vereador Eugênio de Ribas, senhor Cleiton Dantas Dias, presidente da Câmara. Passamos. Requerimento, passar ao nosso secretário. Falei agora? Pode ser.
Requerimento número 13/20, de 12 de fevereiro de 2020. Autoria do vereador Genedir Ribas, ao senhor Cleiton Dantas Dias, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Requeiro, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que seja enviado convite à senhora Natália Brito Medanha, pregoeira da Prefeitura Municipal de Formosa, Goiás, para, no dia 3 ou 4 de março de 2020, vir a esta Casa de Leis prestar as seguintes informações. Primeiro, o que fazer para corrigir os erros contratuais antes de serem encaminhados à licitação? Segundo, qual o motivo da morosidade das licitações? Terceiro, qual o quantitativo de pessoas que estão sob a sua responsabilidade para analisar os processos licitatórios. Quarto, qual o tempo de experiência como pregoeira? Quinto, qual a natureza jurídica do seu contrato com a prefeitura, bem como a carga horária? Sala de sessão, 12 de fevereiro de 2020.
Por requerimento do senhor vereador Genedib em votação.
Como voto, vereador Genedib Ribas?
Voto sim.
Vereador professor Rafael?
Voto sim.
Vereador Mundim?
Voto sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereadora Roberta?
Voto sim.
Vereador Netinho Lacerda?
Voto sim.
Vereador Carlinho?
Voto sim.
Vereador Luciano?
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo?
Sim.
Vereador Mirubai? Voto sim.
11 votos sim. Aprovado. Ordem do dia, projeto de segunda fase de discussão e votação. Matérias do Poder Executivo.
Projetos de lei ordinária. Matérias do Poder Executivo, né? Projeto de Lei Ordinária número 38/19. Modifica o artigo 1º da Lei número 529, de 28 de junho de 2019, que, abre aspas, dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências na forma que menciona.
Senhores vereadores, pode ler em bloco ou voto individual? Então, lê em bloco.
Vamos ler em bloco, né? Projeto de Lei Ordinária número 2/20 dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifique e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 3/20 dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 4/20 institui o abono de ponto por assiduidade aos servidores municipais efetivos e estáveis e dá outras providências.
Projetos em discussão.
Senhor presidente,
com a palavra Mundim.
Senhor presidente, novo colega, público presente, é um projeto que há muito tempo vem aí sendo conveniado aí ao município junto com essa entidade. É uma entidade que muito representa o social na nossa cidade, que na época em que ainda era a irmã Lourdes, muito tem feito para aquele instituto ali. Então, nós temos hoje esses parcelamentos aí, que são 120 mil dividido em 12 vezes, dividido em 10 mil. Lembrando, novo colega presidente, demais vereadores, aqui antes, sempre, em 2010, nós tivemos, foi 12 parcelas de 1.545, totalizando um valor de 840 mil. Em 2011, foi 5 mil mensais, num total de 60 mil reais. Em 2016, foi 8 mil mensais. 2017, 8 mil mensais. 2019, 10 mil mensais. E agora são divididos 120 mil reais em dois parcelas de 10 mil. Quer dizer, é um convênio que vem de contra a realidade, é um instituto que precisa desse convênio do município, onde que desenvolve uma prática de ensinamento com várias modalidades
de aprendizagem ali no Centro Social Madre Eugênia Ravasco. É uma entidade sem fins lucrativos, que eu tenho certeza, parabenizar mesmo o prefeito por esse convênio. Às vezes as demandas das pessoas falam, esse dinheiro foi fulano e deltrano que repassou e chegou até a prefeitura, mas se não tiver a sensibilidade do prefeito em fazer esses convênios, jamais irá acontecer na nossa cidade. Então, quero parabenizar todos os envolvidos por esse valor, que eu tenho a certeza que vem ajudar muito aí aquela entidade, que presta um ótimo serviço aí de aprendizagem para aquelas pessoas que sempre precisam de um conhecimento para entrar no primeiro emprego. Então, para parabenizar aí o prefeito municipal e também aí os envolvidos. Muito obrigado. Aqui é o 038.
Uma parte do 038, líder?
Isso, aqui eu estou no 038.
Isso. Está no 038.
Isso.
Aqui não fala em divisão, né? Fala 120 e um montante.
Dividido em 10 mil reais por mês.
Pode. No projeto não fala, só comentando, que é de boa índole, porque tem esse de 120 e outro de 12. Isso. Esse 120 no projeto não fala em divisão. Só para nós corrigir se precisar aqui.
Mas as parcelas são divididas em 10 mil por mês. Quer dizer, são 12 meses.
Não, só ratificando que não, no projeto não está.
Pois é, mas só...
Tem que fazer a emenda ou não? Que do projeto não consta.
Salientando que tem na justificativa e...
Não tem. Não tem também, líder. De repente tem que fazer uma emenda aí, vereador. Não achei...
Na verdade, senhor presidente, rapidamente, a parte. O projeto 038 está modificando o artigo 1º da lei, que está modificando esse valor, né? Porque está aumentando o valor de 120.
Que já...
E aí no projeto 02, ele está fazendo essa... Aí está autorizando o valor de 12 mil reais mensais.
Em 10 parcelas.
Sim, aí seria em 10 parcelas. Só que no final do artigo 1º, está no período de 12 meses. Então, acredito que o valor aqui... Né? Erroneamente eles colocaram 12 mil, mas seria 10 mil reais, né? No período de 12 meses. Aí teria que fazer uma emenda aí, modificativa nesse artigo.
Fazer emenda, porque na justificativa que foi passada, essa aqui está dessa forma. Aí, projeto de lei 031/2019, ano passado, a lei número 529, em seu artigo 1º, estabelece que fosse pago. Conceder subvenção social à entidade no valor de 10 mil mensais, destinada à manutenção do Centro Social Madre Eugênia Ravaz. Porém, não foi constatou o valor total. Como já estava na metade do ano, não daria para realizar o pagamento no valor total, até o final do ano. Com este novo projeto, fica estabelecido o valor total de 120 mil, que, dividido, dará 10 mil mensais. Aí pode fazer essa emenda dessa mesma forma, já fica a emenda.
Senhor presidente, caminhando a emenda, então, no emenda modificativa, fica autorizado ao chefe do Poder Executivo conceder subvenção social à entidade filantrópica, Sociedade de Instrução e Assistência Social, CIAS, no valor de 10 mil reais mensais, destinado à manutenção do Centro Social Madre Eugênia Ravasco, sob o CNPJ número 3381207400777, na forma prevista no artigo 16 da Lei número 4.320, 17 de março de 1964, no período de 12 meses.
Aqui, ó.
Então fica a emenda modificativa, né? Fica autorizado o chefe do Poder Executivo, como diz Bruno, conceder subvenção social à entidade filantrópica social e assistência social, se há, no valor de 120 mil, né? Destinado à manutenção do Centro Social Madre Eugênia Ravasco, no previsto na lei de artigo 16 da lei 4.320, 17 de março de 64, no exercício financeiro de 2019, de R$10 mil mensais no período de 12 meses. É isso? Certo? Eu fiz aqui a emenda modificativa, né? Em votação. A emenda.
Como voto o líder do governo, vereador Mundim?
Voto sim.
Como voto o professor Rafael?
Voto sim.
Como voto o vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Genedi Ribas?
Voto sim.
Vereador Netinho?
Voto sim.
Vereadora Roberta?
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila?
Voto sim.
Vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo?
Sim.
Vereador Miro Baik também vota sim. Vereador Joel Strovão?
Saltou.
Emenda aprovada por 12 votos. Agora o projeto de lei com a emenda já modificativa.
Desculpa, vereador.
Põe em votação com a emenda já, o projeto. Projeto de lei ordinária número 38.
Vai votar em bloco, senhor presidente, ou vai votar...
É porque nós discutimos o projeto 38. Alguém estava em discussão algum projeto? Alguém quer discutir algum projeto ou posso pôr em votação?
Está em discussão?
Está em discussão.
Então eu quero fazer a discussão aqui do projeto 03/2020.
Ao senhor vereador Mundim, a palavra.
Aonde foi destinado aí o valor de... R$3 mil mensais à associação ADEFOR. Então, é uma entidade também, da mesma forma, uma associação que vem passando por dificuldade. É mais do que justo o município fazer convênio com essa entidade. Todo mundo sabe que precisa muito da ajuda do poder público municipal. E dessa forma chega nessa casa em boas horas. Que em outros gestores não teve esse mesmo êxito, essa mesma associação. E agora está tendo aí esse convênio com o município. Então, quero parabenizar o prefeito municipal por mais uma entidade sendo aí prestigiada aí pelo nosso prefeito. Então, parabenizando a todos, peço também da mesma forma a votação dos pares vereadores nesse projeto. Projeto 03.
Em discussão. Eu queria aqui parabenizar o prefeito e o projeto de lei 04, e principalmente os servidores dessa casa, do Poder Executivo, municipal.
Senhor presidente.
A palavra.
Aí peço para esse projeto 04/2020, que faça ele separado. Votação dele separado. Vai ter emenda?
Vai ter emenda. Então tá bom. Então o 04 fica fora da. É porque nós botamos em bloco, né? Não falou que poderia. Então, projeto de lei ordinária 38/19, projeto de lei ordinária número 2/20 e projeto de lei ordinária número 3/20 em votação.
Lembrando que a gente vai votar em bloco aí os três. Como vota o líder do governo, o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Rafael?
Voto sim.
O vereador Domingos Filhos?
Senhor presidente, ontem projeto aqui 04/20.
Isso não vai votar agora não. Só será, os três primeiros.
Falou com o sindicato?
Será primeiro? Discutido ainda.
Para será discutido aí. Ainda.
Os projetos estão aí para ser votados. O senhor vota.
Não, fala emenda.
Não,
fala
a emenda, acaba na hora que se apresentar a emenda, o senhor vota ou não. O senhor entra na discussão. Oh.
Nós estamos votando, Domingos Filho, projeto de Leodinária 38-2 de 2020 e número 320. O 4/20 ficou de fora, vai entrar em votação posteriormente.
Quero pedir antes de votar, consulta primeiro o sindicato. Não faça nada sem o sindicato pedir. Meu voto é sim para esse projeto que está tramitando.
Como voto, vereador Nema?
Sim.
Vereador Genedir Ribas?
Sim.
Vereador Netinho Lacerda?
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Vereador Joel Strovão?
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila?
Voto sim.
Vereador Luciano?
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo?
Sim.
Vereador Miro Bag também vota sim.
Aprovado por 12 votos.
Matérias do Poder Legislativo.
Senhor presidente.
Não vai voltar no outro para emendar o outro projeto?
Projeto número 4. Em discussão.
Senhor presidente. Senhor
Mundim.
Cinco minutos só para nós fazer a definição dessa emenda. Suspender a sessão.
Ok. Em votação. Todo mundo ok? Está em votação aqui, gente. Tudo ok aí? Todo mundo pode? Ok, gente.
Não, vamos ler a emenda. O que é a emenda que vai ter aí?
Sessão suspensa por 5 minutos. Thank you.
Mas são dois projetos. Uma coisa é marcar no projeto, são mais de 10. Não tem como, hein? Quanto 12 vezes 12 mil quando vai dar? 140. Olha lá, o valor é de 120 mil. Hã? Isso. Pega o outro, ó. Pega o outro. Não, mas tá aí, ó. Eu mostrei aqui pra quem tá. Eu mostrei pra Genevieve aqui, ó. 12 meses. São 12 meses. Mas pois é, o número 2 é 12. Agora o outro é. O outro é 10 mil. 12. É isso. 10 de 12. Hã? Mas cadê o valor de 5? Pois é, mas é o que está no projeto. Ele fez a emenda. No caso, fez a emenda. Ele veta a emenda, pronto. Ele veta a emenda.
Tira aqui, ele veta a emenda. Cadê o contrato? Cadê o processo?
Tá aqui, ó.
Tira aqui,
meses.
Ó.
Aqui, ó,
12
meses.
Ah, esse é esse. Estou falando daqui. Entendeu?
Errado. Não. A redação do ano de 2019.
É errado, um período de 12 meses. Mas esse aqui é para esse
e é do 120?
É do ano passado.
Que paga a vista, então.
A redação dessa lei foi em junho, o exercício 2019. Ano passado, passou 120 mil. Esse ano está propondo 12 parcelas de 12 mil.
Vocês modificaram o cimento? Você fica aqui em cima do
seu cimento. Não. Ele pega lá.
Exatamente. Aqui eu vou tirar ou...
Suprimir o paracom.
Porque daí dá problema isso aqui. Não. Tira só esse cimento aqui.
Não, tirar o paracom aqui, fica bom. Já está aqui contemplado.
Não, mas ele está aqui concedido. Aí você sabe como é que os caras são. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Só isso aqui, deixa o resto.
Ok.
Aí continua a frase aqui. Senão vai achar que nós tiramos coisa deles.
Não, moço, não é retirar não. Ela já sabe lá, ela já sabe.
Não, ela que deu a ideia. Já fala com o mundo.
Não, mas deixa eu te falar aqui. Deixa eu te falar aqui.
Tirando
não,
isso aí.
Mas aí, assim, ó, em escala de reservamento aí, tá vendo? Em 5, é de escala de reservamento. Isso aqui tem que tirar, ó. Tem que tirar. Entendeu? Isso aqui, não tá especial. Não, não.
Deus é, aqui tá vendo a... A nova redação está dando um ponto que eu fiz aqui. E aqui tem.
Já foi votada, mas o prefeito pega. O prefeito pega e vai andar, né? Pronto. Não, o prefeito pega e pega. Porque já votou, não tem jeito. Não, ele veta ainda, pronto.
Mas vai ter que voltar aqui.
Pois é, mas não tem nada. Agora, quem falou que é que você falou de Santo Guarani? Hã?
Porque não pode estar.
fosse para puxar agora, ia fazer o quê? Revogar em mim?
Tirar o parágrafo 1.
Tira.
Não?
Tira. É da retirada.
Melhorou?
Não? Tira.
É, pronto, tirou. O parágrafo 1 está resolvido, moço. Não tem.
Tira depois, mano.
Como que manda um projeto desse aqui? Por que que não mandou 144 mil dividido em 12?
Porque é 12
parcelas. Ué, mas não tem o valor. Por que que não colocou o valor de 144 mil? Aonde que fala lá que é 12 de 12 mil?
Fala, o projeto fala 12 em 12.
Aonde?
É o 2 fala.
Não, mas é outra coisa, porque uma coisa...
Não, não, me mostra no projeto. Me mostra no projeto.
12 mil em 12 mil.
Pois é.
É isso.
Pois é, não. Pois é,
não mas esse é o 2.
É isso, é uma coisa diferente.
Porque não, pegou
aqui, 120, não tem nada a ver com 120.
O fica deixando esse negócio. É por isso que acontece isso aqui, ó.
Tá, meu filho, já tá aqui, ó.
12 milímetros, tá, 12 milímetros. Deu 12 parcelas.
Eu não vou ver isso aqui.
E aí, não, tipo, falo bom dia, vou pedir para desconsiderar a emenda. E aí a gente volta lá.
E aí, já vai. Tá na mesma sessão ali, mas
não tem problema.
Entendeu?
Da educação, do abono aí.
Mas deixa eu fazer, do jeito que apresentar aí, eu gosto.
Quem foi o prefeito que mandou?
Projeto de lei ordinária número 4, 4 de fevereiro de 2020.
Aí continua aqui, em revezamento. Aí entra aqui nos plantões, não é? Certeza, não vai pegar. Não vai entrar com problema.
Projeto de lei ordinária número 4/20 institui o abono de ponto por assuidade aos servidores municipais efetivos e estáveis e da outras providências.
Senhor presidente, questão de ordem.
Projeto em discussão.
O projeto 038, o 2. Do 2. A gente vamos retirar, peço a retirada da emenda.
A emenda, porque o projeto realmente estava certo, né? Foi um...
Isso.
Tá, okay. Senhor presidente.
Foi um equívoco aqui.
A palavra, Bruno.
Só para esclarecer rapidamente, o 138 está dando uma nova redação ao exercício financeiro de 2019, o que era o valor de 120 mil em 12 vezes de 10 mil. E agora, o projeto 02 é esse valor mesmo, R$12 mil mensais em 12 meses. Né? Aquele valor de 120 mil foi para o exercício de 2019, só para esclarecer aí.
Correto. Então fica o projeto...
Esclarecer, senhor presidente, esclarecer que o pedido do vereador Genedi pela emenda, o próprio Genedi vai fazer o pedido do...
Retirada da emenda.
Ok, foi retirada a emenda do vereador Genedi e fica o projeto na íntegra, projeto dele número 2, de 4 de fevereiro de 2000, do Poder Executivo, aprovado na íntegra, sem emenda. Ok. Vou pôr em votação de novo, tá? Sem emenda. Projeto número 2, de 4 de fevereiro de 2002, em votação.
Como...
Espera aí um pouquinho, explica melhor aí... Presidente. Ah, no 02.
É o 02, certo. Tá? Sociedade de Instrução e Assistência Social.
Como vota o vereador líder de governo, Mundim?
Voto sim.
Professor Rafael?
Voto sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Genedi Ribas?
Voto sim.
Vereador Netinho?
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Joelson.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luziano.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo.
Voto sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Mirubai também vota sim.
Aprovado por 3 votos. Continua a ordem do dia.
Matérias do Poder Legislativo.
Não tenho do Executivo ainda. Projeto ordinário número 4/20.
Projeto de lei ordinária número 4/20 institui o abono de ponto por assuidade aos servidores municipais efetivos e estáveis e da outras providências.
Projeto em discussão.
Fala para ele, fala.
Fazer a emenda, então tira, fazer a emenda, no caso, cinco plantões.
Ou 5 plantões, né?
Isso. Tire plantões e mantém daquela mesma forma aqui.
Só tira ou 5.
Senhor vereador Mundim, tem emenda ou não tem emenda?
O primeiro secretário lá está avaliando lá.
Senhor presidente.
A palavra. Primeiro secretário.
Vereador Genedis, seria o quê?
Seria apenas suprir as palavras. Ou 5 plantões, só suprir essas. Não? E continua o texto.
Na realidade, senhores vereadores, senhor presidente, público presente... sindicato aqui presente, tínhamos uma preocupação, havíamos até falado com a presidente do sindicato, a Suiene, né, em relação ao abono no quesito plantões, né, não sendo dias corridos, não sendo para o servidor que trabalha por expediente, os 5 plantões, numa complexidade junto ao serviço, para quem faz escala, em especial no município, para a guarda municipal e para o hospital, né, que tem um regime de escala. Tínhamos até falado com a professora Suiene e aludido essa preocupação, ela entendeu, conversamos também com o secretário Breno, também com o comandante da guarda, o Chico, mas a preocupação... ela foi, de certa forma, assim, suprimida quando observamos e fizemos uma avaliação no artigo 3º do próprio projeto. Porque o artigo 3º, ele resguarda a administração com relação à efetividade do serviço. Né? O gozo, vou fazer a leitura do artigo 3º. O gozo por assiduidade será em dias intercalados. Já dá uma afirmativa. E havendo a possibilidade, poderá, então necessariamente não se faz um direito líquido e certo, mas poderá ser concedido pela chefia imediata em dias consecutivos, desde que não haja prejuízo da unidade administrativa, unidade escolar, órgão ou setor ou entidade. Então, assim, até eu mesmo é que tinha levantado essa questão, essa, né, essa preocupação, né, mas, assim, ao ler mais pausadamente, com mais atenção, o artigo 3º, eu mesmo me senti assim, satisfeito pela segurança da administração pública, da gestão, de que, qual é a nossa preocupação? É não inviabilizar a gestão. Né? No, o servidor não se achar no direito de ter aquilo como líquido e certo e ele simplesmente marcar o que é a preocupação por escala. Trabalha uma escala, 3 dias de folga, trabalha outra, mais 3 dias, mas ficaria realmente 20 a 25 dias com possibilidade de afastamento do trabalho. Mas aqui resguarda a administração, que é a critério da chefia imediata, a concessão ou não, o pedido com dias de antecedência, sendo dias não consecutivos, ele tem que fazer o pedido com 10 dias de antecedência, sendo dias intercalados com 5 dias, então está bem tranquilo. No meu entendimento, me vi satisfatório pela redação do restante do projeto, então eu voto com tranquilidade aqui, resguardando a administração de não ter emenda. Do jeito que está.
Projeto número, de lei ordinária número 4/20, em votação.
Como voto, vereador líder de governo.
Voto sim.
Vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Votando junto com o sindicato, sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereadora Roberta.
Voto sim.
Vereador Joelson.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luziano Martins.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo.
Voto sim.
E vereador Mirubai, que também vota sim.
Aprovado por 3 votos favoráveis. Matéria do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária.
Matérias do Poder Legislativo, projetos de lei ordinária. Vereador Miro Bike, projeto de lei número 7/20, institui o Dia Municipal do Hip Hop no município de Formosa.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Palavra.
Senhor presidente, nobres vereadores, aí, pedir o voto aí dos nobres pares aí para aprovar esse projeto aí, que está em segunda fase de discussão aí. E dizer e salientar que, assim, como muitas pessoas podem imaginar, que isso pode ser um estilo musical, que não é um estilo musical, o hip hop não é um estilo musical, senhor presidente, que isso fique bem claro, não é um estilo musical, é um movimento. O movimento hip-hop, ele tem 4 elementos, sendo eles o MC, que é o que canta, o DJ, que é o que toca, o grafiteiro, que é o que faz os desenhos, e o break, que é o que dança. Então, assim, através da cultura hip-hop, do movimento hip-hop, a gente já conseguiu conversar com várias parcelas da sociedade, inclusive muita coisa do que eu sei eu aprendi com a cultura hip hop. E a cultura hip hop no Brasil ela é diferente da América do Norte. Na América do Norte ela é um estilo mais ostentação. No Brasil o movimento hip hop é um movimento mais de protesto. Inclusive é uma forma da pessoa protestar, quem mora nas comunidades mais carentes, quem vive, por exemplo, nas grandes favelas brasileiras, entendeu? Aqui em Formosa, o movimento é um movimento muito grande, inclusive temos aqui um dos pioneiros aqui, que é o Mano Mania, que é um radialista da Rádio 92FM, e assim, para mim foi importante o hip hop, agora se para muitas pessoas não foi, a gente, tipo assim, também não entende, mas com esse movimento aí, com certeza a gente já conseguiu aí resgatar muitos jovens, muitos adolescentes aí do mundo das drogas, através da arte, através da cultura hip-hop, que saliento mais uma vez, que não é um estilo musical. O hip-hop é um movimento. Aí eu peço aí o voto aí dos nobres pares aí, e com certeza, pode ter certeza aí, quem gosta do movimento hip-hop aqui
parte,
tem
uma parte, vereador?
Sim.
Eu acho que seria interessante, até para ficar mais esclarecido para a população, que às vezes, né, quer ter mais informações, é quando você fala que o hip hop foi muito importante na sua vida, de repente você falar o que, que ajudou, o que, que estruturou você chegar ao que você é hoje, já que é um movimento de protesto, né, que tira muitos jovens das drogas, e o que, que você viu acontecer por essa trajetória aí.
Então, vereadora Roberta, assim, muita das informações que a gente tem, inclusive na escola mesmo, assim, talvez não é uma informação da vivência, que é diferente. O que você vive é diferente, muitas das vezes, do que você estuda. Então, através da música, eu me identificava com o que... Aí já é através da música, que é através do rap. O rap é o estilo musical dentro do movimento hip-hop. O rap, para quem não sabe, é revolução através das palavras, que significa o rap, entendeu? Então, assim, para mim foi importante porque clareou muita coisa, inclusive sobre política mesmo. É um protesto político, é um protesto social, é a voz de quem não tem a voz. E assim, muitas das vezes o pessoal que é da parte da música fazia as músicas de protesto e as músicas fizeram e fazem muito sucesso no meio, porque canta a realidade de muitas comunidades, de quem tem uma certa dificuldade. Então, eu sou filho de uma empregada doméstica, fui criado sem pai, entendeu? Então, assim, o movimento hip-hop também me ajudou a chegar até aqui. Por quê? Porque através do conhecimento e através de outra visão. O movimento hip-hop me deu outra visão. E com isso, ajudamos a resgatar aí muitas pessoas, para tirar do mundo das drogas, do mundo dos vícios, entendeu? Então, assim, a gente ouve muita crítica, mas de quem não tem conhecimento do movimento, entendeu? A gente até entende. Mas se você quer criticar uma coisa que você não conhece, é complicado, porque como que você vai criticar uma coisa que você não conhece, uma coisa que você não sabe, entendeu? Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou do movimento hip-hop, eu sou do esporte, eu sou defensor da cultura. Então, assim, eu sou defensor do rock, sou defensor dessas artes, que é uma arte de protesto. Entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz hoje de ser um representante aqui na Câmara Municipal e tá aqui defendendo o que eu acredito. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu acredito. Então, quem curte esse tipo de movimento pode ter certeza que aqui ele tem um representante. Só que ele tem um representante aqui, não é um representante superficial, é um representante que vive o negócio, que conhece. Entendeu? Então, assim...
Dá uma parte aí, vereador. Dá uma parte aí.
Sim, vereador.
Só para me entender, esse dia que você está pedindo aí, é para quê mesmo? O que vai acontecer nesse dia que você está pedindo para o hip-hop?
Vereador, é igual o Dia da Consciência Negra. Muita gente que não conhece a história brasileira fala que não pode ter o Dia da Consciência Negra. Fala que não pode ter cota para os negros, entendeu? Nas faculdades e tudo. Assim, o movimento é a mesma coisa, a discriminação é total. Talvez pelo jeito que as pessoas andam, entendeu? Porque quem conhece a história brasileira sabe a importância do Dia da Consciência Negra. Entendeu? Não. Igual...
Mas o que eu estava querendo perguntar, por conta que o seguinte, você falou para mim que não era música. Eu, para mim, no meu entendimento, hip hop é música. Agora você falou que você é da bicicleta, em outros tipos de coisa. Então eu queria saber que esse dia, o que é que vai acontecer nesse dia que você está pedindo?
Então, assim, esse dia é um dia festivo para a gente divulgar mais a cultura, divulgar e difundir, para que mais pessoas conheçam. Esse movimento ele começou em Nova York em 1970, mas é igual eu saliento. Na América do Norte, Estados Unidos, é um movimento mais de ostentação. Aquela pessoa que tem um carro bonito e tudo. No Brasil é diferente. Já vem com viés de mais de protesto. Que muita gente conhece. Um dos grupos mais famosos que a gente tem é um grupo de São Paulo, que é lá do Capão Redondo de São Paulo, que é o Racionais MCs. Entendeu? É um dos grupos mais famosos que tem no Brasil. Entendeu? Fora outros também, que a cultura foi lá e pegou aquelas pessoas e deu voz para ela e resgatou elas. E eu sou um dessas pessoas.
Eu não entendo muito de música, não, mas o hip-hop só tem música falando sério ou é igual funk também, que tem umas que falam
sério? Não, aí já não tem, uma coisa já não tem nada a ver com outra.
Não, isso que eu estou perguntando.
Não. O funk no Brasil é um funk mais ostentação, mas tem um funk também mais tradicional, que é mais antigo, entendeu? Hoje, o funk no Brasil é mais ostentação, mas o movimento hip-hop, que tem o rap que é incluído nisso aí, entendeu? É uma música de protesto. Entendeu? Então, assim, se... Eu acho que...
Uma parte, vereador, só passar, só para o vereador Netinho entender. Uma letrinha assim, rapidinho. Polícia é marginal. Essa é a lei do cão. A polícia mata o povo, mas não vai para a prisão. Então, é coisa que estão protestando. Esse protesto. Aí vai, plaquinha de emprego, plaquinha contra ouro, plaquinha de almoço, pessoas mal vestidas... formando a ralé, mas tem como é que tu pode explicar, você
tem
não
o
canta, mas tem a melodia, então é o protesto, então eles, é uma música, um ato de protesto, sim, não é pequeno. Hoje eu perguntei, nós estávamos conversando, nós estávamos olhando até o Mato da Bic, conversando com o vereador Miro, qual é o público hoje aqui do hip hop? A gente tem que respeitar quem gosta. Então, se você, a gente gosta de sertanejo, gosta de cavalo, outro gosta de bicicleta, outro gosta de dançar, de moto, e assim vai. Cada um tem que respeitar o que gosta. Mas eu perguntei para o vereador hoje qual é o número do hip-hop aqui em Formosa, que a gente tem vários elementos culturais aqui. Aonde entra a cultura? Nós temos a cultura da festa divino, a cultura da catira, e vai indo e entrou. O hip-hop, até ele é um projeto estadual. E como é estadual, de 2.201 e de 8.009, junho de 2018, foi colocado hip-hop em todo o estado de Goiás. E o deputado colocou a data em dezembro, uma semana de dezembro. Aí tem o projeto do vereador aqui, que suprime a parte estadual do estado. O estado colocou hip-hop na primeira semana de dezembro. É uma cultura e vão demonstrar. Vai ter o palco, vai ter os locais que vai ser colocado, vai ser cantado o hip. Do dia a dia, né? Do dia da... Mas como fica o projeto do estado com o projeto municipal? O estado já está denominando todos os municípios o dia do hip-hop. Qual vale?
Pois é, então essa informação que você está trazendo...
Rio de Janeiro é forte, São Paulo é forte, que tem as comunidades, né?
Mas, igual, por exemplo, nesse movimento aí, Brasília também é forte. Aí a gente tem que ver aí a questão das comissões aí para ficar uma coisa legal, para que se comemore no mesmo dia, não importa se o Estado fez a lei e já tem essa lei, a gente também pode colocar a nossa aqui no mesmo dia. Entendeu? E assim, o público aqui em Formosa é muito grande, aqui em Formosa. O movimento, assim, ele é um movimento realmente muito discriminado. Para quem não conhece, para quem conhece, sabe que é um movimento que realmente resgata vidas e é muito importante. A frase mais interessante que eu já ouvi na minha vida foi em uma das músicas de rap, vereador Bruno. Que ela diz o seguinte, eu até, como se diz, fiquei surpreso que o vereador Genedi sabe cantar rap, viu? Até fiquei surpreso. Mas uma das frases mais importantes que eu já ouvi na minha vida veio numa música de rap que diz o seguinte, é nossa destruição que eles querem, física e mentalmente, o mais que puderem. Eles podem ser quem você decidir que for. Entendeu? Que uma pessoa que não tem nada na cabeça e está cansado, essa pessoa é uma pessoa dominada. Entendeu? Mas se você está descansado e tem informação na cabeça, você é uma pessoa diferente, que você pode... Porque muita gente critica aqui o fato da gente estar aqui, que a gente ser vereador, entendeu? Mas é igual muitos vereadores falam, tem que sentar aqui e fazer a diferença, tem que ganhar a eleição, né? Depois sentar aqui para fazer a diferença, porque não é fácil, todo mundo tem uma história aqui. O vereador Luziano tem, o vereador Bruno Araújo também tem, a vereadora Roberto, o Joel, todos têm uma história. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ser respeitado, igual vários aqui foi falado, entendeu? E eu defendo essa bandeira aonde que eu for. Porque, assim, é bom quando você vê que tem amigos. Inclusive, um amigo me mandou que ele resolveu fazer um concurso público e passou no concurso público por causa do movimento. O movimento abriu a mente dele. Diferente de que talvez a escola tenha aberto, diferente de que o cinema tenha aberto, foi o movimento que abriu, entendeu? Então, assim, eu acho importante, pode ter certeza, vereador Genedic, nós vamos comemorar, sim, o dia do hip-hop, o vereador Domingos Filho, tá convidado para vir esse dia, que eu sei que conhece bem.
Eu fui criado no hip hop, você sabe disso, certo? Hoje o hip hop, ele atinge todas as entidades. Às vezes as pessoas pensam assim, que o hip hop são palavras indecentes, são músicas indecentes. Não, gente, cada um faz sua letra. O cantor e compositor Pepe Moreno, ele lançou um forró falando do hip hop. Vou convidar os manos para dançar um hip hop misturado com forró. Certo? Então, é uma letra que ele fez, uma paródia. Então, todos que estão envolvidos no meio do hip hop, nós não podemos pensar dessa forma que vamos destruir o mundo com palavras. Infelizmente, não. Aqui nessa casa já passou vários projetos desse jeito. E foi aprovado, por exemplo, aqui, dia do evangélico mesmo. E hoje a gente observa que eu fui criado no meio do hip hop. Eu fui criado no meio do funk. Eu sou de periferia, eu sou de família pobre, certo? E muito pobre, entendeu? Então hoje eu não tenho preconceito sobre as letras do hip hop e também não falo mal do hip hop. Muita gente generaliza em várias situações, colocando algumas palavras para alimentar a mente das pessoas, não, diferente, para a pessoa entender que o hip-hop está envolvido em sujeira, o hip-hop não é assim. O hip-hop é totalmente diferente. O hip-hop está envolvido em todas as entidades. E, Miro, quero te parabenizar, você entendeu? Estamos juntos, né? Estamos assinando junto aí. E eu sou do meio do hip-hop, sou forrozeiro, certo? Cantamos algumas músicas, às vezes, que fala do hip hop. O rock, né? Tem até o forró, forró e rock também, certo? Então, isso aí, nós está resgatando aquela tradição daquele povo que não conhecia o hip hop. E hoje, nós estamos levando o hip hop de novo para onde ele precisa ir. Tem muita gente que tem medo, né? De mostrar, o vereador Ana acabou de chegar também, é do hip hop, ele faz parte do hip hop, certo? Então, nós não podemos confundir, Miro. Nós temos que alimentar essa ideia, porque vai trazer bons frutos para essas pessoas. Obrigado.
Acho que é isso, vereador Miro. Tem passar. Eu gosto do vereador Domingos, ele é muito eclético. Ele dança hip, ele dança vaneirão, ele dança, ele canta forró, ele é muito eclético, esse cara. Miro, da minha parte, tá ok. Beleza.
Votação.
Em discussão. Em votação.
Em votação para o projeto de lei ordinária número 7/20, de autoria do vereador Miro Baikes. Como vota o vereador Miro?
Voto sim.
Como vota o vereador Bruno Araújo?
Voto sim.
Luziano Martins?
Voto sim.
Carlinho da Vila?
Voto sim.
Joelso Trovão?
Voto sim.
Roberta Brito?
encaminhando meu voto. Parabéns, Miro, e pela sua superação, pela sua vitória, pela sua luta de vida, né? Fez um movimento que te resgatou e hoje você está aqui onde você chegou. Parabéns, voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Líder de Governo Mundim.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Vereador do Chapéu Nema.
Parabéns, grande Miro, é isso aí. Resgatar a cultura. Voto é sim.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Jurandinho, encaminhando meu voto, também parabenizo o propositor da matéria. Com certeza, os amantes do movimento hip-hop estão bem representados nesta casa. Também voto sim.
Aprovado por 3 votos.
Da não participação do vereador na sessão, tem que tirar.
Projeto de lei ordinária 12/24, retirada de votação, pois o vereador não apareceu na sessão. Tema livre.
Senhor presidente.
A palavra, Genedir Ribas.
Hoje pela manhã estivemos com a Comissão de Meio Ambiente no Bato da Bica, acompanhando o vereador Jurandir, vereadora Roberta Brito, vereador Miro, professor Rafael não esteve, né? Esteve lá no início. Foi muito importante o vereador Eduardinho, o vereador presidente, é importante fazer esses trabalhos na comissão. A gente viu alguns imprevistos, alguns detalhes que têm que ser corrigidos, com certeza. O nosso amigo superintendente Ian vai nos passar por escrito, como nos prometeu, todo o laudo, vai nos deixar a par do que está acontecendo no Mato da Bica, o que eu comentei das galerias e também da madeira, né? Da preocupação nossa com a madeira. Continua a minha preocupação. Mas o nosso superintendente vai pegar o laudo da empresa para mostrar que está atestado. Pois não, viu?
Só uma parte, vereador. A preocupação é com a madeira, porque a madeira é de baixa qualidade?
Todo eucalipto.
Ele é tratado?
Cada um tem um tratamento, é igual tratar dente. Você trata, cada um tem um material para tratar dente. No momento que tu põe na lama, a madeira fica mais frágil. Você que é lenhador, que conhece a zona rural, quando toda vez a gente coloca no brejo, na lama, ele apodrece mais rápido. Ele tem a água, tem a lama, tem a água e tem a superfície normal, né? Mas solicitamos eu e eu vou pegar a garantia da empresa e passar para nós. Quantos anos vai ser de garantia? Que não tenha manutenção.
Ok, obrigado.
Isso é importante. Quantas galerias que a gente percebeu que depende da Secretaria de Obras de fornecer o material na qual o nosso superintendente Ian já solicitou para não ter a entrada de lixo junto com as águas que vêm dos bairros do setor sul. Então, a gente agradece o Ian por nos acompanhar, pelas informações, ao presidente, mais uma vez, da Comissão do Meio Ambiente, a Comissão do Meio Ambiente, obrigado por ouvi-los, e ao nosso trabalho, fiscalizar e orientar a quem nos perguntou quais são os problemas. Quanto ao requerimento da Natália para comparecer, seja convidada e nos dar explicações, ontem nós comentávamos aqui o tanto que é o problema da morosidade das licitações, onde a vereadora Roberta me cobrou, o vereador Mundinho, presidente, deu as respostas, mas a morosidade está acontecendo. Isso é cobrança como ex-secretário e dos que estão lá, os secretários ainda cobram dessa morosidade. Então, nada quando a gente quer saber se pode melhorar, não pode, o que tem que fazer, tem que aumentar o fluxo de gente, mas que nos passa as orientações.
Uma parte, vereador.
Pois não.
No quesito saúde, eu ainda bato na tecla. Enquanto essa licitação não for para dentro da Secretaria de Saúde, não vai andar. e a saúde, não é querendo falar porque a saúde vamos priorizar, tem que priorizar, porque a saúde não espera.
Colaborando com a vereadora Roberta, as pessoas que participavam dessa licitação da saúde comentaram, olha, quando estava dentro da saúde, era mais rápido e ainda liberava o acesso dessas outras secretarias, como infraestrutura, secretaria de educação, e as outras também fluía mais, que daí tinha mais gente para estudar os projetos para a licitação. Então, obrigado, senhor presidente, obrigado, líder do governo, que está sempre nos dando atenção. Obrigado a todos, mais uma vez, a Comissão do Meio Ambiente, e a gente continua o trabalho.
Com a palavra, Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, aqui ontem foi citado sobre os compressores, e eu busquei no portal, onde teve uma dispensa de licitação de R$ 17.600, devido ao valor, né, para a compra dos compressores, e foi autorizado o empenho. Só que no portal eu não achei nenhum empenho, né? Não achei nenhum empenho desde a data, que foi 16 de dezembro de 2019. Mas, segundo o vereador Netinho, na Secretaria de Saúde já se encontra 10 compressores, né, vereador? Né? Então, era bom aí ver o pessoal reclamou ontem do Vila Carolina, e, se eu não me engano, o vereador Wene também falou do Planalto, do Planalto, eu acho. Então, assim, para a gente já... Santa Rosa também está sem, né, vereador, esse compressor. Santa Rosa está sem há 3 meses. Então, como já tem esses 10 compressores, líder de governo, então acharia bom, né, começar essas caminhadas aí no posto, ver qual que tem, qual que está há mais tempo. Acho que isso é porque, tendo em vista que o Formosa tem 17 postos de saúde... Então, vamos priorizar aí qual comunidade está mais tempo sem o atendimento, atendimento odontológico devido ao compressor, vendo que só veio 10, né? Mas eu não creio que os 17 estão estragados. Pá, já está suprindo a necessidade aí da população. Outra coisa também que eu quero encaminhar aqui para o líder de governo, vereador Mundim, para você trazer para a gente, não sei se na próxima sessão ou no mês de março, eu vi que o vereador Bruno fez uma indicação para começar a laqueadura no HMF. Eu não sei se os nobres sabem, mas no HMF está se fazendo laqueadura desde o dia 30 de janeiro. Começou na quinta-feira, onde foram selecionadas para fazer laqueadura 6 mulheres, e das 6 só compareceram 3. E eu não sei porquê, só tem 3 postos de saúde fazendo esse acompanhamento, porque tem todo um questionário, umas palestras que as mulheres têm que assistir, autorização, documentos autenticados, e isso era feito em todos os postos de saúde, até para todas as mulheres de Formosa ter acesso. Então, eu queria ver quais são os critérios. Por que só 3 postos de saúde? Né? De repente, fica difícil até para a zona rural, vereador, né? Porque qual o critério que está sendo? Eu creio que se tivesse uma lista aí de espera dessas laqueaduras, né, ia chamando e não teria sobrado essas 3 vagas. Então, qual é esse critério? A gente que anda muito na periferia, vê muitas mães com 12, 13 filhos querendo fazer laqueadura e elas, de fato, não estão sabendo. Né? Então, assim, a gente queria ver quais são os critérios, por que não se abre para todos os postos de saúde para fazer esse acompanhamento, para que seja feita essa lista, para que divulgue, para que a gente tenha clareza desse processo. Como também está sendo feita as cirurgias de pterígio lá, eu acho que já foi feita mais de 60 cirurgias de pterígio, que é aquela carninha que tem no olho. Então, assim, eu queria saber... do secretário de saúde, mais especificamente, quais são os critérios, como que o paciente vai chegar até essa fila para fazer, onde ele tem que perguntar, né, para estar fazendo cirurgias. Sim.
Até que é importante, né, que há muito tempo não se faz uma cirurgia na rede pública municipal, há muito tempo, quer dizer, já é um avanço. Está aí fazendo a cirurgia de laqueadura, porque é importante, tem muitas mulheres necessitando dessa pequena cirurgia. Até
surpresa que eu não sabia que estava fazendo esse pequeno cirurgia no município. Deve que estar no início desse trabalho, deve estar no início, por isso que às vezes não se estendeu a todos os postos de saúde do nosso município. Mas vale se salientar que isso é, por exemplo, qualquer uma visita até da própria vereadora a esses postos que está fazendo a laqueadura, para poder pegar mais uma informação que é muito salientar que qualquer um vereador pode chegar em qualquer um posto e pedir informação. Às vezes não pode adentrar porque falta de ética chegar em qualquer um estabelecimento público sem pedir a prévia autorização para estar dentro do recinto. Mas eu tenho certeza que os vereadores, os secretários, é tudo sensível a a demanda dos vereadores. A gente sabe que o vereador Roberto tem uma preocupação especial, não só nas outras horas, mas especial na saúde. É notório que quando acontece que essas pequenas cirurgias, que tem muitas pessoas, às vezes não tem nem cadastro de escala de cada pessoa. Você vê, era para fazer 6, só apareceu 3, essas 3 fez a cirurgia. Então, já é um avanço. Muito obrigado aí pela parte, vereadora.
Mas o meu questionamento é a clareza do processo. Eu posso ir lá perguntar, eles têm obrigação de me responder, até mesmo porque eu estou aqui para fiscalizar os secretários e o executivo. Então, eles têm a obrigação de me responder. Mas a dona Maria, lá da ponta, como é que vai ser? Como é que vai chegar essa informação até ela? Então, eu acho muito necessário, porque a minha voz aqui é a voz dos mais humildes de Formosa. É a voz que não tem vez, que não tem condições de pagar uma laqueadura, tendo em vista que uma laqueadura hoje aqui em Formosa custa em torno de 10 mil reais. Então, é isso que eu peço, essa clareza do processo. Né? Porque, para vocês terem uma ideia, nem os nobres vereadores sabiam o que estava acontecendo. Imagine a população. Então, eu queria saber quais os critérios. Né? É critérios de amizade ou é critério mesmo, não vamos abrir? Olha, o HMF, a partir do dia 30 de janeiro, vai se começar a laqueadura. A gente vai dar continuidade a uma fila já existente aqui no CISREG. E vamos se formando outras partes daí e vamos atendendo as demandas. Demandas judiciais, demanda de conselho tutelar. Né? Então, vamos decorrendo essa demanda. O que eu peço é só isso. Né? Essa clareza. Mesmo porque é um trabalho bacana, é um trabalho bom, né, que está acontecendo. Então, o porquê da não divulgação. Né? O porquê da não,
novamente.
Eu só falo isso, é o porquê da não divulgação. Porque quando não se divulga, não chega até o da ponta, que é aquele mais humilde, que é aquele que precisa. Então, precisa-se ter essa divulgação. E o porquê que está se concentrando só em 3 postos. Né? Vamos abrir para os demais? Então, assim, falta de estrutura, que ainda não tem. A gente tem uma estrutura para atender 6 por mês. Então, que seja esclarecida a população. E vamos falar aí quais os critérios. É por ordem de fila? É atendendo ao judiciário? Então, é só isso que eu quero expor. Né? Que precisa. Que precisa e que falta.
Vereadora, mas eu mesmo já fico feliz pela fala da senhora. Para você ver, não vereador, eu peguei a liderança... Pode dizer, há 2 dias nessa casa. Mas, para mim, eu já fico feliz sabendo da própria vereadora que realmente está fazendo. Mostra que não está tendo intervenção de vereadores, inclusive da base. Você vê, eu sou líder, não sei, vereadores da base, às vezes, cortando fila de pessoas que poderia estar fazendo essa cirurgia. Mas, às vezes... às vezes a senhora está falando aqui, mas às vezes já tem cadastro, às vezes já tem o cadastro dessas pessoas. Agora, quanto à publicação, aí é louvável, na fala da senhora, a publicação, por exemplo, da própria secretaria já está em curso, cirurgia no município de Formosa, eu concordo com a senhora. Agora a morosidade de chegar lá naquelas as pessoas dos... dos bairros mais afastados, como a senhora diz, os mais humildes, eu tenho certeza que vai chegar, porque você pode ter certeza, é essas pessoas que mais clamam por esse tipo de cirurgia. Eu tenho certeza que várias, dessa forma, fazendo aí, é um avanço. Eu novamente, convido a senhora, porque a senhora já sabe até andar os portinhos, queria fazer uma visita para a senhora, para a senhora ver como que está funcionando, como que as coisas funcionam lá, como que a programação de cada paciente, o que ele deve fazer para poder conseguir ou fazer essa cirurgia, entendeu? Então, para mim, é uma satisfação estar ouvindo de uma pessoa ainda oposição ao prefeito nessa casa e sabendo que as coisas estão acontecendo. Às vezes eu fico imaginar que temos vereadores preocupados em várias áreas da sociedade e a senhora é uma das que preocupa na área da saúde e nos traz essas informações. Eu vejo, por exemplo, os vários vereadores liga a Secretaria de Saúde para saber informações das coisas que estão acontecendo. Fique satisfeito com a senhora, sabendo que a senhora tem uma preocupação a mais na saúde, junto com a própria administração, pode nos ajudar e muito. A senhora é uma pessoa entendida na área da saúde, como diz o outro, não é uma profissional de carreira em todas as áreas, mas naquilo que a senhora estudou, estabeleceu o curso, a senhora faz muito bem, que a gente já sabe de há muito tempo que o trabalho que a senhora fez na administração do CAPS. Então, para nós ter hoje uma vereadora preocupada com a saúde igual a senhora, para nós, vereadora, é uma satisfação. E convido mesmo a senhora para nos passar e convidar o vereador Mundinho nesses postos, que eu tenho um prazer de ir junto com a senhora.
Mas a minha preocupação justamente é isso. Que dá uma impressão, não estou dizendo que esteja, mas dá uma impressão que está acontecendo às escuras, né? É como se tivesse um QI ali e vai operar só os seus. Deixa eu concluir.
São 5 minutos.
Não pode apartar mais, só vou concluir. Depois
deixa eu concluir aí, porque já tem 15 minutos.
Depois você pede a palavra para o presidente. Então, só para concluir, essa é a minha preocupação, tendo em vista que eu, como mulher, eu sempre falo, sou a única mulher da bancada e eu defendo aqui a mulher, e eu sei o que é a luta de uma pessoa, de uma mãe com 12, 10 filhos, uma mãe carente, que não tem condições de dar o que comer para os filhos, correndo atrás de uma laqueadura, porque não tem o mínimo de condições de dar 10 mil reais na laqueadura e no nosso município acontecendo, e ela nem sequer está sabendo para poder correr atrás, para quem sabe daqui um ano ou dois conseguir fazer essa laqueadura. Né? Então, essa é a minha preocupação. Só para finalizar, senhor presidente, questão do lixo. Fui lá hoje, antes de vir para a Câmara, o quartinho que foi feito para guardar o lixo, não tem lixo nenhum lá dentro, não foi remanejado para lá. As bobinas de fora estão vazias. O que eles fizeram foi colocar alguns lixos que estavam muito amontoados dentro das bobinas e colocou as bobinas lá dentro, eu acho. E o lixo continua lá mais arrumadinho. Né?
Uma parte, vereadora, só...
Eu até tirei foto...
Meu nome, presidente.
Eu até...
Uma parte que esse debate...
Eu até tirei a foto para mandar para o senhor. Eu até tirei a foto, que eu tirei a foto lá do quartinho que arrumou, onde que vai ser armazenado o lixo corretamente. O quarto está vazio, eu vou te mandar a foto. E lá no quarto que está com... E lá na casa, o teto ainda está quebrado. Tem lixo lá dentro ainda.
Uma parte?
Sim.
Agora eu posso falar com precisão, nobre colega vereadora. Foi recolhido todos os lixos, está aqui o...
Que dia?
Hoje.
Que horas?
Tá hoje, eu vou passar para a senhora.
Só se for 7 horas da noite.
Eu vou passar para a senhora, só para eu comprar o Apache.
Eu tirei foto.
Só para mim, o Apache. O telhado foi consertado.
Foi não, tá posso, lá o galho
posso
quebrado.
Posso ir mais a senhora lá agora?
Agora.
Senhores vereadores, vamos fazer o seguinte, vocês dois vão lá e olha, porque...
Não, porque
tá virando uma discussão aqui de ontem para hoje,
um
vamos chegar
senhor,
a conclusão
senhor
nenhuma.
Senhor presidente, isso é uma demanda da população, é caso de saúde pública.
Eu concordo, mas a discussão está entre vocês dois.
Não, a discussão
e aí,
é
você até
ir lá
e olhar e conferir, porque...
Toma. Né? Senhor presidente, eu estou com a palavra.
Vai.
Eu estou com a palavra agora. Ela encerrou a palavra
tá,
dela.
Agora
eu tô
a palavra.
Eu estou com o direito da minha.
Tá.
Aí eu vou amarrar a senhora lá agora para nós.
A palavra
tá
aqui do vereador Mundi.
Está aqui as fotos do telhado arrumado. Está aqui as. E está aqui todo o registro aqui, ó. Dia 12 de 2 de 2020. Faz questão de ir mais a senhora lá para nós mostrar que eu falei para a senhora que se não tivesse, a senhora poderia falar. E foi um compromisso que fizeram, não só comigo, vereador, mas com a senhora, vereadora, e o nobre colega Joel Struvão. Está as fotos.
Mandei no grupo.
Tá. Não vou passar para a senhora.
Dos vereadores.
Está também a foto do telhado. Vou passar para a senhora e faz questão também de ter lá ver,
e aí
porque
encerra, aí, né?
Que aí nós esquecemos essa demanda, porque.
O certo é em loco, porque ela tirou 7 horas. Você deve ter tirado às 9, ninguém sabe, ou você tirou 8.
Não, não, mas aí agora não tem jeito. Sabe, se for tirado, não tem. Foi feito, está
aqui. É complicado. Aqui a... Ninguém quer duvidar nem de um nem do outro, a verdade
aí
é
isso. Quer ficar...
Mas é complicado para nós aqui.
Quer ficar um caso mais concreto, porque aí fica mais certo, que aí amanhã. Ela vai falar realmente foi tirado.
Isso, concordo.
Muito obrigado aí pela
palavra. Obrigada, Lídio Governo. Obrigado, senhor presidente.
Desculpem, gente, é porque
o tempo.
Com a palavra, o vereador Jurandir.
Senhor presidente, demais pares vereadores, público presente, que ainda se encontra no plenário, público da internet. Senhor presidente, demais vereadores, queria relatar também rapidamente, poucas palavras, sem acrescentar muito. A nossa visita hoje à Mata da Bica, fizemos uma volta completa no perímetro do nosso pulmão municipal, podemos assim dizer, e foi interessante que a gente pôde até assim, constatar nascentes que a gente não tinha assim, conhecimento efetivo ali dentro da mata, saber que no centro daqui da nossa cidade a gente tem nascente de água cristalina, água mineral, água doce, experimentamos a água lá, realmente água doce, pura. Estava descendo da nascente, bebi água lá. E assim, foi muito interessante, tivemos acompanhamento aqui do nosso superintendente Ian, a quem eu aproveito para parabenizar e cumprimentar e dizer para a nossa população que o Ian Tomé trata ali a questão, a coisa pública, em especial o meio ambiente da nossa cidade com muito esmero, a gente sente isso no Ian, e trata com conhecimento de causa. Toda vez que a gente está ali na Secretaria de Meio Ambiente e é recebido pelo Ian, constatamos isso na época do plano diretor, que foi um processo assim, muito extenso, muito complexo, ele já demonstrava conhecimento, e hoje podemos também constatar nesse projeto ali da Mata da Bica, de revitalização, de trabalho.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador Miro.
Só aproveitando que o Ian está aí, hoje reuni com o pessoal do skate, aí assim, eles, Gênero de Ribas, até eu vou lá a campo com eles para ver a questão das árvores lá, que a gente achou, talvez, retirar as árvores, só que eles acham que não é uma boa ideia, entendeu? A gente tem que ouvir eles também, porque quem vai ser utilitário daquele espaço ali da pista de skate da cidade de Formosa vão ser eles, né? Aí eu vou encaminhar eles lá até a secretaria lá para a gente ver a relação disso aí, para a gente caminhar. Mas eles ficaram bastante animados e eu não tenho dúvida ali que vai ser, como se diz, o projeto mais bonito da cidade de Formosa. Obrigado, vereador Jurandir.
Então, caminhando para a conclusão, parabenizar o Ian, e pudemos hoje assim, realmente tirar algumas dúvidas com relação ao projeto de revitalização da nossa Mata da Bica. O porquê da pista de caminhada ser interna à cerca que circunda a mata, o porquê de pista com calçamento e pistas sem calçamento, só de piso batido, o porquê de algumas trilhas ser com piso suspenso, com tablado, né? E a nossa área ali realmente que vai ser a área mais nobre, podemos assim dizer, onde está sendo instalado o deck ali no espelho d'água da nossa represa ali da Mata da Bica. Então, realmente, faço votos que a nossa população possa tomar posse desse patrimônio que é seu, para que o meliante não tome posse, para que o usuário de droga não tome posse, né? E que realmente nós possamos fazer bom uso da Mata da Bica. Eu, como vizinho ali da Mata da Bica, vou passar a utilizar mais aquele espaço e também cuidar mais daquele espaço. Mas te agradecemos, Ian, pela sua prestatividade e pela sua disponibilidade em nos apresentar o projeto, e fazemos votos que possamos, assim, dentro do cronograma da empresa e do executivo, inaugurar tão logo seja possível, para que possamos realmente estar utilizando de fato e de direito esse nosso patrimônio. São essas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Netinho.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, eu queria que o líder de governo viesse aqui para esclarecer aqui se ele conseguiu alguma coisa a respeito dos carros que foram guinchados. Ô, líder. Mas é isso, senhor presidente. Eu acho que foi embora. Deve que adivinhou, mas amanhã deve que ele traz a resposta para nós. Tem sessão amanhã. É só isso, senhor presidente.
Eu quero aqui agradecer a presença do Dr. Bruno, que eu vi ali fora. Excelente médico, amigo, pessoa do bem e que sempre olha para o menos favorecido. Conheço o Dr. Bruno antes de vir para Formosa ser secretário, conheci ele de Brasília quando trabalhei lá. Ao nosso querido e amigo secretário, eu chamei de secretário, ele não gosta não, mas é o Ian e os seus funcionários, não só como meio ambiente, como para outras coisas. O prefeito soube escolher quando te pôs lá, viu? E a todos os funcionários do executivo. Agradecer de coração, Ian. Você é pedra 90. Explicações pessoais.
Senhor presidente.
A palavra,
dentro
professor
do tema,
Rafael.
Dentro do tema livre.
Isso. Professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu queria só fazer referência, o líder de governo saiu mais cedo, por algum motivo, mas vou deixar então para trazer um assunto amanhã, mas eu queria já adiantar, eu acho que é importante, o vereador Luziano também pode me ajudar, que também é lá no distrito do Bezerra, é uma situação que está incomodando aquela população, tenho certeza que o vereador já também já recebeu essa reclamação. É sobre aquela creche que está lá abandonada. Nós temos uma creche muito bem montada, com uma estrutura, inclusive, diga-se de passagem, na época fomos nós que conseguimos na secretaria, através do prefeito Tamar, naquela época, a primeira creche de um distrito, ou seja, a primeira creche que foi para a zona rural de Formosa. Uma estrutura belíssima, uma estrutura muito bem montada, só que a empresa parece que desistiu, largou a obra, e ali tem a parte de vidraça, a parte que seriam montadas as estruturas, está toda jogada lá, e aí os andarilhos, pessoas que vão usar aquele espaço, estão fazendo sexo lá dentro, estão utilizando droga, estão usando e quebrando as pias, quebrando todos os vidros empilhados que estão ali, e nós precisamos fazer com que a empresa ou volte, ou que contrate a nova empresa, ou que a prefeitura vá lá, recolha pelo menos esse material que está lá, guarde.
Uma parte, vereador. Né? Uma parte.
Pois não, vereador.
Vereador, professor Rafael, senhores vereadores, é uma preocupação da gente também, né, que a gente reside ali no distrito, de conhecimento de todos, né, o que aconteceu com aquela creche. Não foi só do Bezerra, mas tem obras paradas aqui em Formosa também. E tem uma determinação aí do Ministério Público, né? Agora foi liberado para licitação, abriu a licitação, não apareceu ninguém interessado, segundo, não sei se por causa de valor, de preços. E o compromisso do prefeito é voltar novamente, sabe, mudar os valores lá dessa licitação.
para ver que tem, ver que aparece uma nova empresa para concluir aquela creche do Distrito Bezerra. Mas é uma preocupação minha, agradeço o senhor estar aí também trazendo essa situação ali, que é muito importante para aquela comunidade. E eu acho que seria, né, importante nós juntar a força aqui e conversar com o prefeito para ver se a gente consegue concluir logo aquela creche. Não só aquela creche ali do Distrito Bezerra, nós temos situação aqui de Formosa também, que obras inacabadas, né, devido ao que aconteceu, que é conhecimento de todos, daquelas empresas que não pôde continuar com as obras, e tem que fazer nova licitação e continuar. A comunidade não pode ficar no prejuízo. Obrigado pela parte.
Uma parte?
Pois não.
Professor Rafael, ontem eu li até um comunicado da Sexta Promotoria, da promotora Andréia, a respeito disso, que todas as obras inacabadas, ela está guardando fotos e registro do que está acontecendo com aquela obra do município. Então ela foi colocar no comunicado, está ali no mural, na entrada da Câmara está o mural, está colocando esse ofício. Então pode tirar fotos e encaminhar para a promotora.
É, eu estou até com as fotos aqui, já que eu estive também lá o ano passado. Eu fiz um ofício para obras solicitando resposta, até hoje não recebi resposta nenhuma. Eu agradeço o senhor, vereador, que está sabendo aí de antemão dessa licitação, eu também não estava sabendo. Mas a minha preocupação maior é do material que está lá dentro. Não dá para ficar esperando licitação, tanto é que foi pedido aqui pelo próprio Genedir, agora com requerimento ainda nessa sessão. A gente está vendo um atraso grande da licitação. Se ficar esperando ali, nós vamos perder todo aquele material. De vidro que tem ali empilhado e que já foi quebrado, é um absurdo. É um absurdo. Então, eu acredito que nós teríamos que ir lá, como nós fizemos hoje juntos, fomos na Mata da Bica, eu queria convidar junto com o senhor lá, para a gente interceder junto com a Comissão de Educação, que eu faço parte, para a gente, pelo menos, que a prefeitura recolha aquele material, guarde para não ter mais perda, porque aquilo ali, estão brincando com os vidros. Né? São vidros empilhados, grande quantidade de vidros. Vocês não têm noção da quantidade de vidros. Todos os vidros que foram destinados para a creche estão empilhados lá. E as pessoas estão entrando lá e estão quebrando. Né? As pias, que são, tem coisas que são de mármore, são coisas caras, estão quebradas. Então, assim, em termos de estrutura de creche, para mim é a melhor creche que o município vai ter. É uma creche muito bem organizada, muito bem dividida, e não podemos perder isso. A gente até entende que a licitação ela demora, foi deserta, não apareceu ninguém, mas, enfim, o município não pode simplesmente fechar, porque está fechado com uma cerca, né? As pessoas estão pulando essa cerca, entrando, fazendo arruaça, fazendo festinha lá dentro. Então, eu acredito que nós precisamos tomar uma atitude mais enérgica nesse sentido.
Vereador Rafael,
sim.
Eu fiz a solicitação aqui também do Centro Olímpico, para nós visitarmos. Vou montar a comissão, a gente faz uma visita no que está acontecendo. Essa das creches, a secretária Cisélia ouviu o comentário, até mesmo com o prefeito Gustavo Marcos, do roubo e da danificação dessas pedras de mármore, que é cara, né? E o pessoal que não roubou, quebrou. Então tem que fazer praticamente, só está lá as paredes. O resto tem que fazer tudo de novo. Então, outro custo, gente. Tudo que foi colocado lá tem que se colocar novamente. Vamos montar essa comissão e vamos fazer a visita nessas obras. Obrigado.
Eu agradeço o apoio. E para concluir, senhor presidente, eu queria fazer um agradecimento a toda a equipe aí. Nós intercedemos o ano passado através de uma demanda dos empresários locais na zona rural aí, os plantadores de soja, inclusive, uma pessoa que arrenda a fazenda do meu pai. Eles tinham um grande problema, que era uma ponte ali. E nós fizemos o levantamento, o vereador Genedir, que era o secretário naquela ocasião, e foi feito um levantamento pela equipe dele naquela época, qual que seria o material necessário para estender ali quase um metro dessa ponte, para poder passar os tratores, passar o maquinário de uma fazenda para outra, que impedia o trânsito desse maquinário. Nós solicitamos gentilmente o secretário, através do prefeito e os seus secretários, e a equipe que vai construir, com doação do material, fizemos uma parceria ali, e meu pai, inclusive, doou madeira, junto com um outro fazendeiro local ali, um vizinho, que é o Zezé Santana, que também tem o interesse de escoar a produção, fizeram parceria e foram lá agora e concluiu. Eu estive lá esse final de semana e pude ver um trabalho muito bem feito, que conseguiram concluir. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento ao prefeito e à equipe da Secretaria de Infraestrutura, que possa ser extensivo a toda aquela equipe que trabalhou lá debaixo de chuva, diga-se de passagem, passei lá, estava trabalhando debaixo de chuva, para poder terminar, porque sabe que logo em seguida nós teremos aí para poder escoar toda a produção daquela região, né? O vereador Neyma passa também muito ali, sabe o quanto é importante ali aquela passagem. Era uma ponte que já estava em estado precário, precisava ser reformada, aproveitaram então e conseguiram. Essa parceria que faz construir um município melhor, através daqueles que têm interesse, é a população realmente entrando e fazendo aí com que as coisas aconteçam, não esperando somente do poder público. Muito obrigado, senhor presidente.
Explicação pessoal. Dou encerrada a sessão. Próxima sessão ordinária, dia 3/2. Convoco o vereador 3/2 de 2020. Boa noite a todos, ouvintes.